a procura pelo serviço público. A prefeitura abriu aí vagas para concurso público, né? E o pessoal procurando esse processo seletivo da administração municipal. Prefeitura de Campinas anunciou a relação candidato por vaga do concurso público que abriu, e a concorrência é tão grande que nem mesmo os cursos mais concorridos de faculdades e universidades públicas conseguem se aproximar do número de candidatos por vaga. Só para se ter uma ideia, a relação para entrar na prefeitura aqui de Campinas é de 389 candidatos por vaga. Isso quando a gente pega, né, esses 103 mil candidatos, relacionando a essas vagas que foram abertas, o total. Mas quando a gente coloca o escrutínio numa situação, numa vaga específica, em alguns cargos a relação é ainda maior, e a gente coloca assim, bem maior. Quando apenas duas vagas são concorridas por 5 mil inscritos, a relação é enorme. Curso de medicina da USP, você está me olhando com essa cara de que.
Tô lembrando da época do vestibular, tô ficando um
Né?
pouco nervosa.
Impressiona. O curso de medicina da USP, viu, Stephanie, em 2018, teve a seguinte relação: 135,7 candidatos por vaga para São Paulo, 105 candidatos por vaga para o campus de Bauru e, finalmente, 86 para a medicina de Ribeirão Preto. Então, Campinas aqui tem 103 mil candidatos inscritos com concurso público, são 266 vagas para diversas áreas na administração municipal. E a procura por emprego, procura por estabilidade, por melhores salários. Nós estamos em contato neste momento com o um consultor trabalhista, diretor do SESCOM, o professor José Homero Adabo. Muito bom dia, professor Adabo.
Bom dia, Paradela. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Stephanie.
Professor Adaba, impressiona esse número aqui quando a gente faz relações e comparações. Tá certo, faz umas comparações até para trazer uma situação curiosa, mas impressiona isso aqui na Prefeitura de Campinas, essa busca tão grande?
Olha, então, do ponto de vista econômico, não impressiona muito, não, porque isso revela a crise em que o país está envolvido. Nós temos cerca de 13 milhões de desempregados e o concurso público de Campinas, essas 389 candidatos por uma vaga, representa bem a dor que significa o desemprego para as pessoas. Então, o setor público é uma abertura de vagas expressiva, são 266 vagas, né? Você mesmo colocou. Então, é a alternativa que sobra para aquelas pessoas que não têm emprego,
E
ou
até.
que buscam uma melhora aí, ou entende que seja o emprego na prefeitura melhor do que da iniciativa privada, né?
Existe também o sentimento, né, professor Adabo, de buscar um emprego que garanta estabilidade, como o senhor mesmo disse, momento de crise que vive o país há muito tempo, e quem está empregado, muitos não têm o sentimento de que daqui a 6 meses, um ano, estará ainda no emprego, né?
Então, do ponto de vista econômico, continua ardendo ainda, continua muito triste a situação. Porque quem está empregado, por que que busca pleiteia uma vaga no setor público? Porque quem está empregado tem o risco de perder o emprego. E o setor público, normalmente tem mais estabilidade do que a iniciativa privada. Então, é um quadro assim, bem sintomático da crise em que o país se encontra. E isso, Paradela, não vai ser diferente para qualquer outro município do Brasil, qualquer outro grande município que estão à beira de lançar concursos públicos. Se você fizer um levantamento, essa mesma situação de Campinas vai se repetir em vários outros municípios. É exatamente em função da crise aguda de emprego que se encontra o país mergulhado.
E, professor, a gente citou a estabilidade do servidor público. Essa estabilidade do funcionalismo está na mira também do Congresso, né? Seja por meio da reforma administrativa prometida pelo governo e também pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ou pelo projeto de lei complementar 116 de 2017. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já citou a situação dos servidores que ganham quase o teto do funcionalismo. Diz que não estava criticando nenhum servidor. Só que ele falou, eles fazem concurso público, transparente, aberto, mas é um dado da realidade. Os salários aqui do setor público são 67% acima do equivalente no setor privado, com estabilidade e o que ele chamou de pouca produtividade. E a ideia é combater esse tipo de situação. Como é que o senhor vê essa mudança e essas movimentações no Congresso atingindo essa estabilidade do servidor?
Olha, Paradela, eu penso o seguinte, de fato, você tem muitos extremos no setor público. Você tem uma parcela substancial, grande, de servidores que tem mesmo um salário expressivo, um salário às vezes um pouco maior do que a iniciativa privada. E poucos servidores que têm salário muito, mas muito maior do que a iniciativa privada. Que a gente poderia até, aqui num tom de atrevimento, colocar que é um privilégio, sim. Principalmente aqueles que, além de ser concursados, têm um alto salário, às vezes ainda acumula um cargo de confiança. E aí, então, fica com um salário relativamente elevado comparado à iniciativa privada. Contudo, a iniciativa ou o pensamento do presidente da Câmara de encaminhar uma medida no sentido de otimizar, gerar mais eficiência no setor público, é sempre muito bem-vinda. O setor público teria mesmo que operar com mais eficiência em todos os níveis, viu, Paradela? Nos níveis federal, estadual e municipal. Deveria iniciar, como para dar o exemplo, os servidores a nível federal. Então, avanços em uso de tecnologia da informação, treinamento, e isso descendo a nível de Estado e de município, para melhorar a eficiência na prestação de serviços públicos. Só que, na prática, a chance de isto vir a ocorrer, eu acho não é tão positiva, ela é um pouco remota, porque existem muitos interesses de deputados que têm os seus padrinhos, têm os seus apadrinhados, né? Interesse de corporações também, de servidores públicos, de modo que o ideal seria isso. Mas se não conseguir a totalidade, pelo menos uma melhora é muito bem-vinda.
Então, Marcos Brito manda uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas, falando, professor, pouca produtividade do servidor tem a ver com a burocracia do próprio setor público. Ele disse que é a burocracia que tem que ser combatida. O senhor concorda?
Opa, exatamente. O Marcos está coberto de razão. É a burocracia que emperra, sim. Mas a burocracia também é um quesito bastante endógeno, ou seja, é como o cachorro que tenta abocanhar o próprio rabinho. Ou seja, a burocracia gera ineficiência, mas a ineficiência gera muito mais burocracia. Para cortar esse círculo vicioso é muito difícil, mas precisa que alguém faça. Há cerca de 30 anos, mais ou menos, eu me lembro, o setor público brasileiro implantou em vários ministérios melhoria de produtividade, modernização do setor público. Veja, passaram-se 30 anos e as coisas continuam. De modo que é uma postura necessária à melhora a melhora da produtividade. Eu acho que isso, não só a modernização do setor público é um caminho interessante, mas a premiação do servidor por meio de salários que premiem a produtividade. Então, isso precisa de modificação na legislação que atribui salário a servidor público. Ou seja, a partir do momento que você tiver salário vinculado à produtividade, a mérito, eu acho que aí teria perspectiva de melhora, sim.
Eu acho que a gente tem que discutir também essa situação. É lógico, a situação tem que ser discutida, né, professor Adab? Situação de produtividade, de estabilidade do próprio servidor público. Mas a gente tem que colocar também as coisas que não são coisas iguais, né? O trabalho no setor público não tem uma situação igual ao setor privado. Eu vou colocar aqui porque, geralmente, a cada 4 anos, o seu chefe é político.
Então, né? Esse que é o grande problema, e o entrave por consequência.
Isso, a cada 4 anos há uma possibilidade de mudar, e mudar assim, de uma maneira bem abrupta, a direção do seu chefe. Seu chefe ser de uma outra vertente. E aí tem esses trabalhadores por serviço público, prestaram seu serviço dentro de uma prefeitura. E quando a gente fala de 4 anos, tem prefeituras aqui que mudam mais rapidamente, né? 1, 2 anos. Mas isso não vem ao caso. Então, por isso que é uma situação bem diferente de uma empresa privada. É lógico, a gente está discutindo essa estabilidade tão grande do servidor público. Mas alguma coisa tem que ter, né, Vera, o professor?
Olha, tem mesmo. O diferencial em relação à iniciativa privada é muito relativo, viu, Paradela? Porque, veja, é justamente o pensamento de achar, olha, porque tem o político que ele muda de 4 em 4 anos, então eu tenho que ter, eu tenho que ser aliado da nova equipe que entra, etc. e tal. Isso já é uma grande distorção. Não poderia e não deveria ser assim. Se você pegar, por exemplo, na Europa, a França é um país onde tem muitos servidores públicos. Só que lá tem carreira de Estado, tem produtividade, tem vinculação com ganhos por eficiência. Enfim, o que nós precisaríamos ter é enxugamento da máquina pública, inovações dentro do setor público, carreiras de Estado e meritocracia, ou seja, ganho, salário vinculado à produtividade. Isso que nós deveríamos caminhar. E não ficar sempre imaginando, olha, vai haver uma mudança política, então eu preciso me aliar, porque senão fico fora, etc. e tal. É esse tipo de postura que eu acho que o país deveria romper e aproveitar o momento, nesses anos atuais, de fazer isso.
Professor José Almeida Dabo, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza de atender aqui novamente a CBN.
Muito obrigado também, Flávio. Um abraço para você e para a Stephanie e para todos os ouvintes.